Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Belas noites, queridos ouvintes. Aqui é o investigador Andrei e hoje nós vamos fazer uma continuação de uma pauta que fez bastante sucesso no passado, não teve nem tanto tempo assim, que a gente gravou sobre mistérios católicos. Então a gente vai fazer aqui a segunda parte dessa pauta para fechar aí. Quem sabe um dia aí a gente consiga falar mais um pouquinho sobre esses mistérios. Mas, inclusive, talvez até com pessoas que realmente entendam de catolicismo, que não é a gente no caso. Para me ajudar, temos aqui ele com essa risadinha de cético safado, Léo Mitografia.
Léo Mitografias, obrigado pelo jabá. Então vamos polemizar hoje.
Cuidado, que ordem. Polemizar com religião, já tô com uma cota, já mal começou 2018.
Ah, mas religião serve pra isso, pô.
Olha teu. E temos aqui ela também, olha só, vinda da geladeira de Brasília. Pra guerra.
Eu vou dizer que a geladeira de Brasília tá meio quebrada, viu? Tá meio acima da temperatura. Deve ter confundido e colocar um forno no lugar. Mas eu tô aqui, vamos lá, e sem muita polemicidade, né? Vamos calminha.
Nem parece que você falou aquilo que você falou antes de começar a gravar, né, Tupá?
O que acontece antes da gravação não fica gravado e não vai ser passado pra ninguém.
Olha aí, vai ficar aí na imaginação dos ouvintes. Temos aqui ele, Marcos Keller.
Eu acho que eu tava com o botão de mute apertado. Eu ia falar de polemizar, aí eu lembrei daquela notícia, né, da orgia que tava rolando no Vaticano com droga, né? Lembra dessa notícia?
Sim.
Mas ela não vem ao caso, mas que é um mistério, é. Continua.
Nossa, mas muito obrigado, Kelly. Cheio de carochinhas escutando a gente, né? As beatas de Bauru escutando a gente pra escutar sobre mistérios católicos. Você me manda uma dessa de início de podcast. Muito obrigado. E olha que eu ia fazer uma piada de você saindo como confessionário do padre, eu nem fiz e agora você me vem com essa.
Clube das senhoras, né? Jovens, moçoilas de Cristo.
Jesus amado. Vamos! Jesus mesmo. Vamos falar bastante sobre estigmas, sobre coisas católicas. Depois de recadinho, a gente já volta. Desculpa, gente, eu tô. É muita hoxa. Chegamos aqui nos recadinhos do Mundo Freak Confidencial. Primeiramente, agradecer a todos vocês que estão aqui. Se você quiser continuar ajudando com o nosso trabalho, a gente só pede que você dê RT, comente, compartilhe com seus amigos, indique, baixe um agregador no seu Android do seu amigo, vai na iTunes do iPhone da sua amiga e assina lá o Mundo Freak Confidencial, fala um pouco do nosso trabalho. Se a pessoa gosta de terror, se a pessoa gosta de podcast, indique a gente. E também, se você quiser algo a mais, né, se quiser aí nos ajudar financeiramente, você tem a oportunidade da plataforma apoia.se, que é onde a gente tem a nossa campanha lá, campanha de financiamento recorrente, isso é, mensalmente ali, um valor bem baixinho, né, com até R$4 você já consegue já entrar no nosso grupo, ver gravações, ver pautas, esse tipo de coisa, é bem legal. Recomendo muito, eu sei que é conveniente recomendar, mas fica aí minha recomendação. Outra coisa muito importante, galera, Ponto G está com feed próprio. Eu já falei aqui algumas vezes, mas acho que eu vou deixar claro aqui. Pra quem não sabe, eu tenho uns 8 agregadores assinados no meu celular, porque é o seguinte, muitas vezes a pessoa tá com um problema com um agregador, e aí eu acabo baixando pra ver como é que tá o problema, se o problema tá também com o meu celular, esse tipo de coisa, pra ver esse tipo de coisa. Então, eu aproveitei e fiz a assinatura do Mundo Freak e do Ponto G em todos eles pra ver se estão atualizando normal e tal. Então, eu vou fazer uma recomendação aqui de agregadores pra você procurar o Ponto G, e que são agregadores que, até o momento, eles estão bem atualizados, não apenas com o Ponto G, mas também com outros programas que já estão saindo lá no Preciosa Madalena, que é a nova casa do Ponto G. Então, por exemplo, desde semana passada e essa semana, as meninas estão lançando, fazendo um especial pro mês de março sobre assédio, que tá muito bacana, muito legal pra você que é menina, pra você que é mulher, você indique aí esse programa, dê a força, porque, cara, e homem também, óbvio, né, mas fica aí a recomendação pra você, pra caso você se identifique com algum caso, se esteja acontecendo com você, esteja acontecendo com alguma amiga, você fica de olho, vai lá no Ponto G, no preciosamadalena.com.br, a nova casa do Ponto G, e o agregador correto é aquele que tiver saindo esses episódios especiais do assédio, tá bom, gente? Porque se você for procurar Ponto G no seu agregador, é capaz de você achar mais de um feed. Por quê? Porque como o Ponto G começou no Mundo Freak, a gente meio que fez uma taxonomia e categorizou os feeds. Então, dá pra assinar só o feed do Confidencial. Eu não vou dar essa, essa dica, não vou falar como, mas também dá pra assinar só o do Ponto G. Se você procura, você acaba achando também. Então, fica de olho nos feeds que estão bem atualizadinhos. Tem um, por exemplo, no iCast, que eu tô deixando de recomendar bastante o iCast, porque ele tá dando alguns problemas com alguns feeds, coisa que eu não tô vendo em outros agregadores, que, por exemplo, o feed parou no episódio 60 do Ponto G. Se esse é o seu caso, cara, muda de agregador. E agora eu vou dar indicação de vários deles aí. É, alguns, pessoalmente, eu prefiro mais que outros, principalmente tem uns que tem propaganda e eu particularmente não curto. Mas bora lá. Você vai testando. O Cashbox, o Podcast Player, o Podcast Go, o Player FM, o Podcast Addict e é só, tá bom, gente? São agregadores, são vários aqui, são várias opções. Tem versão que é totalmente gratuita, tem versão que dá pra pagar pra, tipo, liberar propaganda, esse tipo de coisa, e aí você vê o que for melhor pra você. Particularmente, eu vejo bastante pessoal falar muito bem do Player FM, do Podcast Addict e do Cashbox. Eles são bem comuns aí que eu vejo o pessoal recomendando. Então, assina o Ponto G, tá bom? Porque em breve ele não vai estar mais no feed do Mundo Freak. Então é importantíssimo que você já esteja preparado para essa transição. Tá bom, gente? Outra coisa, eu tive lá na 89 FM, eu acabei anunciando só nas redes sociais e tal, por displicência minha. Pra você não sabe, 89, a Rádio Rock, é muito bacana, muita gente gosta bastante. É uma rádio aqui de São Paulo, então não sei exatamente se no Brasil inteiro, eu acredito que pela internet até dê pra escutar. Mas pra você que perdeu essa entrevista que aconteceu no domingo, eu tô lá, eu, a Dani Taranha, o Tavares, então, cara, tá uma conversa muito legal de uma horinha ali, uma entrevista que eu falo um pouco do Mundo Freak, do podcast, do livro, dou minhas opiniões sobre algumas coisas legais e tal, então eu vou deixar no link aí do post a entrevista que foi upada no YouTube. E, cara, eu vou pedir o máximo de vocês agora, que é o seguinte, eu sei que muita gente tá escutando isso no transporte, no trabalho não pode abrir certo site, mas eu vou pedir, caso você tenha oportunidade, um minutinho só da sua vida, entra lá no mundofreak.com.br, entra no post desse episódio e veja, entre nesse link, dê uma curtida no vídeo, compartilhe o vídeo e deixe um comentário no vídeo. Isso é muito importante porque isso acaba ajudando bastante na divulgação do Mundo Freak. E eu já recebi mensagens de pessoas que me conheceram lá pela Rádio Rock e vieram até aqui, conheceram, começaram a baixar e ficaram viciados no podcast. Então, galera, força Freak agora. Eu preciso de vocês para divulgar ainda mais esse conteúdo, principalmente para um público que, em teoria, não conhece ainda o podcast ou, enfim, tem muito potencial para escutar. Afinal, o rádio e podcast ali são mídias primas e fica mais fácil, né? Outra coisa é... Gente, eu tô precisando de um mega help na edição do podcast. Se você edita áudio, manda uma mensagem pra gente. Tanto pode ser por e-mail, acho que por e-mail é até melhor, que fica mais reservado, contato@mundofreak.com.br. Manda e-mail lá se você tá editando áudio, se você tem algum conhecimento básico. Tô disposto para ensinar os segredos mais segredosos do Mundo Freak. Caso algum editor esteja aí dando sopa, quiser ajudar a gente com a edição do podcast, ficaria muito bacana pra gente. E para finalizar, uma mensagem que não é muito comum aqui, eu também não gostaria de datar o episódio com esse tipo de coisa, mas acho que dá pra notar bastante pelo tom da minha voz que as coisas estão bem complicadas e tal, e é relacionado ao Rio de Janeiro, que é onde eu venho, acho que o pessoal reconhece pelo meu sotaque e tal. E a coisa lá tá bem desesperadora. Eu acredito que uma das formas do nosso podcast de pouco ajudar, né, afinal de contas a gente não bate muito nesse tipo de conteúdo, é que pelo menos seja um pouco de alívio, né, um aguento em horas difíceis. Então, eu gostaria aí de pedir, apelar aí pra todo mundo que fiquem de olho no Rio de Janeiro, que as coisas lá estão muito complicadas e que vamos ter mais responsabilidade nas eleições, tá bom, gente? É só isso que eu queria pedir e é isso. Bora pro episódio, ficou divertido. E vamos dar umas risadas e aprender um pouco sobre... Gente, espero que ninguém se ofenda, tá, com esse episódio. É do coração, de verdade. Então, gente, Mistérios Católicos é a continuação da nossa pauta número 180. Nossa, estamos quase no 200, Jesus amado. É, vamos falar sobre bastante coisa que ficou de fora. É, para me ajudar, temos aqui ela, que não é católica, mas que teve que lidar com um monte de católico no seu doutorado, eu imagino, né, Tupã?
Ah, não tantos, mas sim, também. E eu sou de família católica, né?
Mas você não é católica?
Eu fui batizada só. Eu não me considero católica.
Já é mais que todos nós que estamos aqui presentes.
É, e eu nunca fui excomungada, então eu imagino que eu continuo sendo católica.
Sim. Ah, opa, tamo salvo.
Tamo o quê, cara pálida?
Batizado.
Mas, ó, acho que o papai do céu vai ficar puxando tu pra cima e tu vai agarrar na perna dela? Não vai ser não, cara.
Não, mas eu também fui batizado, então...
Ah, tá vendo?
Peraí, eu não fui. Você foi, Andrei?
Eu fui.
Caralho,
isso é você, Keller.
Keller, mas você é bruxo, você tá fora de jurisdição, não tem problema.
Ô, Keller, você liga assim pra calor? Como que você lida com calor?
Cara, eu ando sentindo bastante calor, não sei se... Caramba, você já é o inferno mais perto, né?
Não, mas eu falei, o Keller tá fora de jurisdição, ele não tem problema.
Ih, fica no limbo? Ele?
Não, tá fora de jurisdição, nada disso pertence a ele, eu acho que ele só deixa desistir.
Tá bom, é o suficiente pra mim.
É, rolou esse post lá no Mundo Freak, né, sobre essa questão. Você sabe, Tupá, se como é que funciona?
O quê?
Pra pessoa...
Pra ir pro limbo?
Não, é que assim, dizem que, não sou eu que estou dizendo, eu estou reproduzindo apenas, que pode ser falso, que os católicos acreditam assim, se você é católico praticante, não é igual aquele vídeo do Porta dos Fundos que só tem o Caio Hitler. Se você é católico e se arrepender de todos os pecados no final da vida, você vai pro céu depois do juízo final, alguma coisa assim. O católico que ele não é praticante, ou seja, aquele pecador que não se arrepende, ele vai pro inferno. E o ateu, aquele cara que não acredita em nada, e que o ateu, ele deixaria de existir.
Não aprendi sobre isso, mas eu acho que faz um certo sentido.
A minha mãe... Eu ia pro limbo.
Vocês já ouviram? Não, mas o limbo não existe mais. Não.
É, o limbo acabou. A igreja católica acabou com uma dimensão inteira.
Tá vendo, rapaz?
Mas se você fala isso pra vários católicos, eles vão dizer que não. O limbo jamais existiu. Foi uma interpretação errada. Então não é em acabado.
Tipo, eu sei, antigamente o limbo era antes da vinda de Cristo. Eu já ouvi isso daí, ou então acho que para as crianças
não batizadas e os filósofos gregos.
É, quem está à margem da presença de Deus, né?
Uhum.
É, as crianças não batizadas e os filósofos gregos, né?
Filósofos gregos? Você não sabia?
Não. É sério isso? É uma anedota?
Não, é sério. No limbo. No
porque assim, você tem um problema sério quando lá no começo da igreja, tal, que os escritos patrísticos, né, que são os primeiros patriarcas da igreja, Santo Agostinho, etc, etc, eles precisam resolver alguns problemas, e um dos problemas é assim, tá, beleza, só vai pro céu tipo, quem... E que os pagãos vão pro inferno. Mas e, tipo, os pagãos que eram caras massas? O que a gente faz com eles? Aí, tipo, rola esse debate todo e tal, e daí tem alguns textos, e eu, infelizmente, não vou poder citar os
o Platão,
direito.
Alguém tinha que dar um fim pra ele, né? Porque o cara ajudou a igreja a se construir, né?
Tipo, esse tipo de coisa, assim, Virgílio, etc. E daí tem essa teoria, que vai se constituir mais na Idade Média, de que existe o limbo, que é pra onde as crianças não batizadas e os filósofos gregos vão.
Caraca, mas essa época era qualquer coisa também, né? Vamos combinar?
Mas e atualmente, se a pessoa for um pagão em fumaça, também...
Não, agora não tem mais essa ideia.
Olha o Léo arrependido de todos os seus pecados.
Agora não tem mais essa. Mas agora vocês imaginam um lugar que só tem filósofo grego e neném.
Então, mas eu acho que tem a diferenciação, cara. Existe, se não me engano, o limbo dos patriarcas.
E um limbo de nenéns?
E o limbo das crianças, o limbo infantil. Que eu lembro do limbus... Puerorum ou Puerodum e o Limbus Patrum. Não sei se tipo, é no mesmo lugar, só que não vamos deixar os filósofos gregos com criança que vai dar merda, né?
É real. E não é uma piada, né? É real, né?
É, eu não sei se foi isso que a galera pensou.
Bom, mas acho que a gente pode pedir ajuda pros nossos ouvintes católicos de verdade nos explicarem toda essa confusão.
Aqueles, pelo menos, que não ficaram ofendidos e continuam até aqui.
É, não, mas ó, aparentemente tem, segundo a doutrina católica, o Lucas Pessoa tá aqui nos contando, até os vão pro inferno, porque ateísmo e negar Deus é pecado mortal. Eu já ouvi também aquela... Vocês já ouviram a piada de que Deus prefere os ateus porque eles não pedem nada?
Ah, você já ouviu.
depois, né?
Sim. Tá vendo? O limbo era para os pagãos justos, pessoas que levaram uma vida justa.
O que é uma vida justa? Eu agora fiquei na dúvida.
É, o pagão justo que não teve não teve oportunidade de se converter.
É aquele que se nascesse depois, ele ia ser convertido numa boa, sabe?
É.
Mas ele nasceu antes, então não dá pra exigir dele, né?
Eu acho que assim, quem ainda não foi batizado pode seguir a ideia do Constantino, o imperador romano, que ele se converte, se batiza no leito de morte. Daí, tipo, ali...
Extrema unção, né? Vale tudo.
Não, mas tipo, antes... Não é bem unção, ele se converteu naquele momento e se foi batizado no leito de morte. Ou seja, no momento que ele foi batizado, não tem mais pecado, aí ele morreu. Tadá!
Você sabe que suicídio virou crime pela igreja por causa disso, né? Tinha uma galera que, eu não vou lembrar agora quem era, que eles passavam por um processo de purificação e se matavam, saca? Pra ir perfeito pro céu.
Mas creio, eu sou ateu aí, mas assim, não me arrependo de nada, mas eu estou preparado a qualquer momento, sabe? Eu tô sempre na linha, assim, de me arrepender. Sabe?
Certo.
Meu coração pulsou um pouco mais forte, assim, opa, tô me arrependendo já, sabe? Preparado.
É aquele momento de o avião daquela bola. Vou me repetir. Não me repeti ainda, não. Não.
Não, tá de boa aqui.
Né? Entendi.
O carro passa mais rápido assim, opa, tô.
Opa. Não, mas...
Dois okay. Mistérios católicos aqui, né? O limbo e a fé do Léo. Bizarraço.
Eu acho que não, talvez não valha se você ficar nessa de se arrepender só em caso de necessidade.
Ah, pô.
Eu tenho a impressão que não é assim que funciona.
Ah, bicho, calma aí, pera lá. Não, vamos lá, né? A igreja acabou com uma dimensão inteira, então acho que ele pode criar uma interpretação aí pro Léo, ué. Qual o problema? Porque ele é ateu agora? Preconceito contra os ateus?
Eu não tenho preconceito com os ateus, mas...
Eu teria, mas os católicos eu imagino que são bonzinhos. São mais bonzinhos que eu.
Deve ter muitos católicos bonzinhos, com certeza.
Caralho, cara. Não tem problema.
Cara, não tem nem nada no mundo que só tenha gente legal. Nem entre os católicos. Talvez você possa. Um católico vai dizer que os católicos que não são legais não são bons católicos, mas eles ainda assim são católicos, entendeu?
Mas ok.
Gente, você percebeu que a gente até agora não entrou na pauta.
Não, estamos na pauta sim. Olha que eu ainda nem entrei no ponto de cristão que defende pena de morte, cristão que quer matar o bandido. A gente ainda tá na parte legal ainda.
Mas a gente vai falar de mistérios católicos e não desses mistérios, são os outros mistérios católicos, entende?
É, mistérios católicos, não de incoerência das pessoas. Vamos voltar aqui. Vamos lá. Vamos lá, Keller, quem foi Padre Pio?
O Padre Pio é um senhor, que em algum momento ele vira um senhor, porque tipo assim, você é padre, você não é criança e você não é adulto, você já é velho, né? Você não tem uma foto de padre nem nada que seja jovem, é sempre desenho dele.
Como assim não? Você nunca vê o calendário dos padres?
Eu acho que eu quero ver isso aí agora, como é que chama essa parada?
É o calendário de Padre Gatinho, o Vaticano faz todo ano, peraí.
Link no post. Padre Pio nasceu em Pietralcina, na Itália, em 1887. Ele foi um monge capuchinho, ou um padre capuchinho, não sei, que se tornou famoso por possuir estigmatas e realizar vários milagres. Entre os milagres do Padre Pio tem os milagres de multiplicação, por exemplo, de hóstia. Tinha pouca hóstia, a galera comeu hóstia pra caralho por causa disso. O Padre Pio, ele viveu durante o período da Segunda Guerra, e também tem a história de que ele não tinha pão, né, mas a galera ia sempre na igreja dele pra comer, e ele conseguia tirar pão do lugar nenhum, dizendo que era um peregrino que dava, né.
Ele inventou o fermento, né?
Imagina. Cara, tem umas histórias muito loucas dele, assim. Tem uns milagres que são bem simplesinhos, mas você pode chamar de milagre. Tem um milagre também de uma filha de fé dele, alguma coisa assim, que tava perdendo uma carta que ia enviar pra ele, e a carta foi, e de repente o vento puxou a carta pro ar, e do nada a carta baixou como se tivesse caído um peso nela, e ficou esperando numa pedra. E aí depois, quando ela achou o Padre Pio teria olhado pra ela e falado assim: nossa, eu tive que pisar na sua carta, cuidado com o vento, né? Tipo, ele tava, sei lá, fazendo a distância. A parada.
O padre da bilocação, né? Acho que a gente chega a citar o Padre Pio com esses fenômenos que a gente chama de bilocação ou doppelganger, né? Em que a pessoa é vista em dois lugares ao mesmo tempo. Sei lá, o padre ia dar uma deitadinha. Ó, vou tirar aquele cochilo ali pós-almoço e era visto do outro lado do país fazendo algum rolê louco que... Enfim. Mas que... tem esses relatos também, né?
Cara, eu lembro também, eu acho que o José de Anchieta, ele chegou a ser conhecido como Padre Voador, porque ele sabia, ele chegava muito rápido nos lugares, né? não o maluco do balão, tá ligado? Porque ele chegava muito rápido nas cidades, nos caminhos, que se desconfia que ele sabia o caminho dos índios, né? Por isso que ele chegava tão rápido nos lugares, mas ele ganhou uma fama de voar por chegar rápido. Eu acho que foi o José de Anchieta.
Sabe de quando que é isso daí?
O José de Anchieta?
É.
O José de Anchieta é colonização, né, cara?
Então esse beleza. Porque não, o que eu ia falar aqui desse do Padre Pio, apesar de não ser tão antigo assim, se comparado com diversos outros aí, né, 1800, mas você pega esses milagres mais antigos, você vê que eles tinham uma narrativa maior, eram mais diferenciados, né? Conforme vai vindo mais pros tempos atuais, eles ficam mais focados em cura, normalmente, né?
Tem uma cura também, do Padre Pio, que eu me lembro aqui, foi o Padre Pio teria dado uma sacola com nozes, né, pra uma mulher, e aí a mulher tava cozinhando lá e fez uma bobagem e queimou a cara dela, assim, no fogo. Se eu não me engano, ou ela ia...
Ela tava fazendo brigadeiro de goiaba?
Mais ou menos, que muito padre. Ou ela foi mexer numa gaveta que tinha pólvora e carregava uma vela, foi alguma coisa dessas, tipo...
Não parece muito... Não mexam em gavetas de pólvora, viu, gente? Não tem uma gaveta cheia de pólvora também.
Aí ela explodiu na cara dela, queimou a cara dela, e ela, por um momento, achou que seria genial pegar a sacola de castanha do Padre Pio e esfregar na cara. E ela fez isso e não ficou com nenhuma marca, assim, curou, saca? Tem essa história também sobre o Padre Pio. E continuando, né? Padre Pio teve uma vida bastante longa de devoção, né? Morreu com 81 anos em 1968, ou seja, é um cara que foi do século XIX, né, até o século XX, na igreja de Santa Maria das Graças, em San Giovanni Rotondo, na Itália. Hoje ele é considerado santo, canonizado pelo João Paulo II, né? E um dos mistérios, além desses milagres todos, é que o corpo dele parece ser incorrupto, que é mais um sinal de santidade, né? Acho que a gente chegou a falar isso no último.
A gente falou disso no último episódio, sobre essa questão do corpo que é incorrupto, né? E tem, se vocês procurarem na internet e tal, tem imagens do corpo dele incorrupto.
Vou deixar aí no post. Esse é o corpo dele mesmo ou é tipo daquela outra senhorinha que a gente falou que fizeram uma estátua de cera por cima? Qual é desse rolê? É realmente o corpo dele? Que tá bem preservado mesmo.
É, cara, mas, gente, tá bem preservado, mas também faz pouco tempo, né? Não é nada de 1200, né, cara?
É, ele não morreu tanto tempo assim.
Tempo. E realmente tá bem preservado. Ele tem uma cara de... Acho que é essa roupa preta, essa barbona, né? Uma cara de comensal da morte.
Tadinho! O cara era mó legal.
Não, ele é da hora, mano. Eu gosto muito do Padre Pio, viu? Eu acho as histórias dele muito legais.
Sim, com certeza.
E aí você soma todos esses mitos, né? Além do corpo incorruptível, você tem esses vários milagres que foram atribuídos a ele. Tem milagres que teriam sido feitos pós-vida, né? Que acho que é outro critério para a pessoa ser considerada santa.
Sim.
Tem um milagre atribuído pós-vida.
A canonização acontece a partir disso, se eu não me engano.
Tem, inclusive, uma ressuscitação de um bebê também atribuído ao Padre Pio. Que a mamãe teria levado o bebê na mala, alguma coisa, uma bolsa. E a desesperada, e o Padre Pio meteu uma de Jesus, né? E falou assim: não, por que que você tá triste, né? Você tá chorando, teu filho só tá dormindo, né? E aí mexeu, chorou e tal.
Bacana, legal.
Então, que legal.
O cara era clérigo level 17, pelo menos.
Pois é, né, cara?
Ele é efetivamente clérigo.
No novo D&D, só level 17 ou 19 que você tem. Os milagres maiores, assim.
É que a gente não sabe como é que era na hora, mas imagina o tom de voz, cara, dependendo do tom de voz que usou, podia ser algo mais divertido, sei lá, a pessoa tá chorando ali, porra, meu filho morreu, sei lá, nessa época também não devia ser tão incomum assim. Aí ele chegou, ó, olha pra minhas mãos, ó, será que ele não tá dormindo? Aí tipo, vai, o moleque acorda, porra, seria muito melhor, né, cara?
Então, as histórias mostram que ele era meio brincalhão, sim, viu?
Ó, porra, cara, o Andrei não tá aí pra brincadeira, né, meu? Porra, é isso aí.
Ele tem essa coisa, tipo assim, da carta, né, que ele falou, pô, toma cuidado com a carta, eu tive que pisar invisível nela, né? Ele não fala invisível, mas deu uma brincadeira assim.
Sim.
Quando perguntavam pra ele, esse pão veio da onde? Eu olhava, foi um peregrino ali que me deu.
E esse escudo tirou da onde, Batman?
É, não, ele tinha umas paradas assim, é lógico que foi do peregrino.
Exatamente. Cara, somos fãs todos do Padre Pio. O Padre Pio era foda. É, realmente, clérigo...
Padre Pio era massa.
É, high level mesmo.
Sim, eu vou deixar tem um sitezinho aqui sobre os milagres do Padre Pio. E todos eles têm o storytelling, né?
É, e eu acho sempre interessante a gente colocar de novo como, querendo ou não, quando o Vaticano reconhece, especialmente nos dias de hoje, ele foi reconhecido, foi canonizado em 2008, o Vaticano tem hoje em dia eles têm uma metodologia muito rígida para poder reconhecer, eles não saem reconhecendo qualquer pessoa, qualquer milagre.
Bem, vamos conversar agora sobre a Santa Rita de Cássia. Cara, esse é daqueles vídeos que tu tá no domingo, quase dormindo ali, aí de repente o Fantástico vem. Ó, a filmagem de santo que abre o olho. Meu amigo, isso aí é pra deixar as crianças com insônia pelo menos uma semana. Eu era uma dessas crianas. Rapaz, cara, isso é muito sinistro.
Tem vídeo? Eu não vi.
Tem, cara.
Vou abrir.
Ah, não, calma aí. Não é da Santa Rita de... Não, essa exatamente não, que ela morreu em 1457. Acredito que não tinha...
Não, mas tem relatos de que não só ela consegue... Ela abre e fecha os olhos, como ela também muda de posição lá dentro da urna de vidro em que ela tá. E embora o corpo dela esteja bem desidratado atualmente, o Andrei acho que vai deixar também a imagem no post, ainda assim é bem assustador, assim, ela ficar mudando de posição, né?
Porra!
Será que cansa?
Imagina!
De estar lá deitada.
Tipo... No Brasil, a Santa Rita de Cássia é bastante... É bastante adorada, né? Se eu não me engano, a maior estátua católica. Não.
Ela é a santa das causas impossíveis, né?
Sim, sim. Talvez se eu no Brasil faz sentido.
Ah, é aquele, é pra resolver aqueles BO mais sinistrosos.
Eu não tive a oportunidade de ir até a igreja da Santa Rita, mas eu tive na igreja onde está a Santa Luzia. Que também ela também tá numa urna de vidro, assim, no, e pra receber os. Para as pessoas, né? Poderem ir, pros fiéis poderem chegar perto dela e tal. Isso é interessante. Lá na Itália também. Ela também tem o corpo incorrupto.
Oh, bacana.
Vocês sabem como que é o processo de canonização atual de Santos?
Não, como é que é? Fala, explica aí, Kelly.
Primeira parada, assim, que você tem que ter é ter um milagre, né? Começa daí. Pra ser santo, você tem que ter um milagre. Eles falam que é um tipo de
Faz
milagre
sentido.
Que tem que ser rigoroso, né? E normalmente. Atualmente é associado à cura, né? Tem muito isso. E a igreja hoje pede, inclusive, que esse milagre tem que ser comprovado por uma junta médica.
Eita.
Certo.
Do país, né? Do país local. Então, por exemplo, aqui no Brasil, vai lá, vamos. São Andrei. São Andrei dos podcasts.
Ô, rapaz.
A galera quer fazer essa parada. Então tem que provar que São Andrei curou alguém. Tipo, alguém era surdo e começou a ouvir pra ouvir podcast graças a São Andrei. Então, médicos do país. Médicos do país, a igreja destaca médicos do país mesmo pra fazer isso, saindo do Brasil. Depois vem uma comissão do Vaticano de médico pra ver essa parada. Ok, rolou isso, né? E aí, pra solicitar a abertura disso, esse processo tem que ser um bispo, se eu não me engano, da paróquia local onde o cara morreu, né? Você tem que ter morrido, inclusive, pra ser santo, você não pode estar vivo.
Ah, sim. É tipo nome de rua, né? Que a pessoa precisa ter morrido pra ter, né?
Sim. E aí tem o bispo, que é o bispo postulador, né? Que investiga a vida do candidato e tudo isso pra ver se dá tudo certo. Aí você tem a parte de ver as virtudes, né? Que você dá uma olhada nas virtudes que o cara tinha pra passar do comportamento da vida. Se ele foi exemplar, né? Pra poder ser venerável o suficiente. Se ele teve martírio pra morrer por fé, né? Todas essas paradas é necessário.
É tipo um checklist que a pessoa precisa completar, né?
Sim, cara. E tem um setlist mesmo.
É, não. Eu sabia que tinha vários critérios, assim, que não é aleatório, que você não é fácil também.
Então, aí ainda tem a investigação do milagre, que você vai investigar esse milagre, por que tem fama de santo, tudo isso. E por fim... Né? Você precisa, na última fase da parada, tem que provar outro milagre. Tem que ser a resposta de uma oração, né, pra alguém que foi em vida e tal. É um trampo bem grande. E ainda por cima tem tipo 7 honras que a galera faz no checklist, né, que é esse checklist que o André falou, pra que são concedidos só as santidades, assim, né? Que aí essas honras são com aqueles que são santos. Essas honras você é santo, você pode executar, né? Que é a veneração pública das relíquias, que são seus objetos ou partes do corpo, representação da pessoa.
Mas quantos milagres tem que ser? Tem quantidade?
Pelo que eu entendi, são pelo menos 2, né? Mas só 2 milagres, ou tem que ser senhores milagres, né? Ou você tem que ter vários pequenos milagres, pelo menos, pra contar com uma coisa.
Mas tem esse negócio de ser antes e depois da morte.
Sim, alguma coisa em vida e alguma coisa como resposta à oração. Porque, tipo assim, não é eu que decido. Na cosmovisão da Igreja Católica, pelo que aparenta, não é você que olhou pro cara e falou, não, você vai ser santo, vamos lá. Não, se o cara morreu e tá executando esse trampo, né?
Uhum.
Ele morreu e Deus falou assim, não, você tá executando esse trampo de santo, então. E aí, por isso que tem que ter algum milagre como resposta de oração.
Certo.
Foi pro outro lado, né?
É, eu de fora aqui, essa é a lógica que eu tô pegando aqui. E só então você pode ter templos em sua memória, celebração em missa, invocação com oração pública, fixação de um dia. Olha, você vai ter um dia em uma festa no ano litúrgico.
Ah, vocês já viram um calendário com... Não é difícil de achar calendário com os santos, assim?
Calendário sim, litúrgico.
Sim,
calendário...
Sim.
Nossa, é muito santo.
Tem santo, inclusive, que tem dois dias com o mesmo santo. Tem um dia com dois santos, isso mesmo.
Tem com dois santos. Tem mais de dois santos, até porque... Dependendo do país, às vezes você tem santos que vão ser mais importantes naquele país e outros santos que são mais importantes em outros países, né?
E o Brasil, santo ganha um dia?
Sim, assim, no calendário litúrgico.
No calendário, sim. Não quer dizer que as pessoas vão necessariamente fazer uma celebração grande pelo seu dia, mas...
Ah, sim, sim.
Ou que vai ser feriado. Tá pensando feriado já, né?
É, não, mas eu tô pensando qual dia pegar pra mim.
Você tá planejando ser santo.
Eu sei, eu sou santinho, pô.
Até pouco tempo atrás você não sabia nem se você. Se você acreditava.
Se você quiser, o discordianismo é o teu caminho. Você pode ser santo, inclusive, e vivo.
Olha só, gostei.
Ué, se o Igor Alcântara é papa do discordianismo, porra, pra ser santo.
Não só ele, como eu também e todos nós estamos aqui presentes.
Olha aí.
Se vocês quiserem, é claro, né?
De acordo com eles, todo mundo é um papa. E você pode fazer funerais e casamentos com autorização do defunto, nos dois casos.
Calma aí, mas você vai casar o defunto?
Qual,
é isso?
Qual defunto que falar, tem que pedir autorização pra casar?
Então, casar é uma morte ritual, segundo o discordianismo. Acho que alguém ali não gostava muito de casamento, inclusive.
Entendi.
Mas vamos parar de falar do discordianismo e vamos voltar. Ah, é. E o Brasil tem o Frei Galvão também, a Santa Paulina, né?
Mas o Frei Galvão não foi santificado ainda, ele só foi beatificado, né? Porque tem etapas. Você pode, não é assim, vira santo de vez. Você pode ser beatificado. Por exemplo, o João Paulo II, o Papa, ele foi beatificado. Ele é um beato, mas ele não é um santo.
Né?
São dois passos diferentes, se eu não me engano. Ele não é santificado ainda. Ele foi só. Não foi canonizado, foi só beatificado. Mas eu posso estar enganada.
Mas tem que ser beatificado antes pra poder...
Pra ser canonizado depois?
É progressão?
Eu não tenho certeza se essa é a regra.
Sim, beatificação é primeiro. Se eu não me engano, é permissão de culto, né? Essa parada. E canonização, você rola bula papal, tá ligado? Uma ordem de culto, manja? Tipo assim, você vai fazer cultos. Eu acho que é uma parada assim. Nossa, mas é tanta política na igreja que, desculpa, eu tô falando merda com certeza.
Sim, enfim. Vamos lá, a gente vai falar agora dos milagres, o milagre eucarístico de Lanciano. Cara, que esse aqui, ele é bem interessante. Você quer falar um pouquinho dele, Tupá?
Eu não conhecia.
Claro, não, esse é realmente muito curioso. O que aconteceu? No século VIII, lá entre 730 e 750 da nossa era comum já, lá na cidade italiana de Lanciano, também era conhecida como Anciano, aconteceu que uma hóstia foi transformada inexplicavelmente em carne, de acordo com o milagre, em carne humana, e o vinho se transformou em sangue humano durante uma missa.
Bizarro.
E isso... Pense no susto. E isso foi reconhecido, claro, como um milagre oficialmente pela igreja. É conhecido, esse é conhecido como o milagre eucarístico mais antigo que se tem notícia. O que aconteceu? Por que isso aconteceu? Lá na igreja de São Legonciano, que ficava nessa cidade, tinha um monge e ele estava celebrando a missa e tal, e ele estava duvidando da presença real de Cristo naquele lugar. E daí, na hora que ele realmente duvidou, a hóstia que estava ali presente na missa foi transmutada em carne humana e o vinho se transformou em sangue e acabou coagulando. Essa hóstia carne foi conservada. Ela tem uma coloração escura, mas dependendo da iluminação, ela fica rosada também, ela tem uma aparência fibrosa, e o sangue, o vinho que se tornou sangue, ele era bem terroso, assim, uma cor meio ocre, e ele acabou se coagulando em 5 pedaços diferentes. E essas relíquias, elas eram conservadas lá nesse mesmo lugar, só que em 1713 elas foram passadas, elas eram conservadas num relicário de marfim. Em 1703, eles decidiram mudar para um ostensório. Um ostensório de prata e o sangue num cálice de cristal, para ficar mais fácil. E em 1971, teve uma comissão presidida pelo Dr. Eduardo Linoli, lá da Universidade de Siena, constatou que, sim, tanto o pedaço de carne quanto o sangue contém glóbulos vermelhos e brancos, teoricamente ainda vivos. Dois são do mesmo tipo sanguíneo, tipo AB, que é um tipo sanguíneo muito comum entre os judeus. E, além disso, seria, de acordo com o que se conta a lenda, que seria o mesmo sangue do Santo Sudário. E o Santo Sudário é uma coisa bem polêmica, então a gente tem que falar um pouco mais. Mas então, a princípio, tanto essa carne quanto o sangue seriam do tipo sanguíneo AB. Então, aparentemente, de acordo com isso, Jesus seria sangue AB.
Andrei, meu consagrado.
Fale, meu consagrado.
Você sabe o que é transubstanciação?
É quando uma substância se transforma em outra.
Não qualquer substância. Dentro do credo católico, você sabe o que é a transubstanciação?
Olha, eu tô com medo de fazer a piada, mas vou deixar pra lá. Fala aí, o que é a transubstanciação?
É essa doutrina da igreja, né, que fala que a presença real de Cristo na Eucaristia, que o pão deixa de ser pão pra virar carne na hora que você está ali ingerindo.
Exato.
Ele. E o vinho deixa de ser vinho e vira sangue na hora que você tá ingerindo ele.
É por isso você não pode, por isso você não pode morder a hóstia.
Ah, é porque as pessoas não mordem a hóstia?
Não pode morder a hóstia.
Fazer, você tem que engolir e desfazer.
Aí você coloca ela e ela fica no céu da boca, assim, não pode morder.
Colada.
Não, calma aí, eu tô com uma dúvida.
Ah.
Tipo, as pessoas, você não pode morder porque as pessoas, elas acham que vai se transformar em carne?
Não, se transforma.
Não, se transforma.
Pra crença, se transforma, ponto final. Não, não discute, é a crença da parada.
Tá. Não, é...
Calma. Eu fiquei bugado.
Quebramos o Andrei. Mas, Andrei, essa é a ideia. Tanto aquele vinho, o padre fala, esse é o sangue de Cristo, essa é a carne de Cristo. Ele fala isso na missa.
Eu não tenho qualquer problema quanto isso. É que, pra mim, era um critério meramente simbólico. E quando eu falo meramente simbólico, não diminuindo a parada. Eu não pensava que as pessoas acreditavam que, literalmente...
Meramente simbólico, por exemplo, os de doutrina mais evangélica, eu acho que tem isso, chama consubstanciação.
Uhum.
Né, que aí, se eu não me engano, é isso. Que não é... Eles estão presentes ali, mas não é aquilo, saca? Eles estão ali presentes... O sangue e a carne de Cristo estão ali presentes de maneira, sei lá, sutil, etérica. Deve ter uma outra parada.
Uhum.
Mas eu sei que, por exemplo...
pão e vinho, né? Na consubstanciação. Sim. Na transubstanciação, não é mais.
Ou seja, parada. Você está comendo uma carne humana.
Tá ali. Praticando... Nossa, o mundo fica interior.
Mas, assim, é o que a minha mãe disse quando ela era criança, quando ela fazia aula lá na igreja. Como que é o nome da aula que você faz na igreja pra fazer primeira comunhão?
Primeira comunhão?
Enfim, não é importante. Mas aí a mamãe disse... Não, enfim. Mas disseram que... Ela disse que explicavam pra ela, falavam que é porque não pode morder. E falavam que se ela mordesse, aí a boca dela enchia de sangue. E daí ela disse que ela tinha muito medo de morder a hóstia, porque tem encher a boca dela de sangue. Mas quando não tá consagrada, a hóstia tá de boa, não vira sangue, não.
Aí você pode colocar desenho de criança, escrever parada pra fazer exposição, que aí é só...
Cuidado, Kelly!
Olha...
Cuidado!
Que aí é só farinha.
Eu tenho eu conheço uma pessoa que é ateia, eu conheço várias pessoas ateias.
É a praga, né, cara? Cada vez mais gente, né?
Dá.
Enfim, mas essa especificamente é professora de sociologia e ela tava falando em sala que ela, tipo, que, enfim, ela era ateia, então ela nunca provou uma hóstia. E daí uma aluna dela trouxe pra ela a hóstia, sem ser consagrada, obviamente, né? Tipo, só o pão, só a massinha. E daí falou: ah, não, você pode provar essa daqui. Era uma aluna católica, falou: essa daqui você pode comer porque não foi consagrada, então não tem problema. E daí ela provou, tal, disse que não tem gosto de nada. E a moça que era católica disse que não mudou o gosto depois que que ela é consagrada, então...
Sim, cara.
Eu não sei, eu nunca provei uma ocha na vida.
Ela cola no céu da boca e é um horrível, você fica parecendo um gato tentando tirar assim, sabe?
Mas, gente, sobre essa questão aí do milagre, no caso, o milagre seria por ele ter continuado dessa forma, né? Porque se toda a hóstia sempre vira, né? Mas a carne não tem nada demais, né?
Na tradição, ela vira dentro do corpo. Ela se manter assim pra fora... É que é o milagre.
Esse que é o milagre, né?
Que é tipo uma jogada na cara, tá ligado?
Uhum.
Toma,
e porque
que...
o cara duvidou, você viu? Por isso que é bom sempre duvidar das coisas, é. O cara duvidou e aconteceu isso.
Tá vendo? É interessante nessa questão do mistério de Lanciano que até hoje eles têm até hoje as relíquias, né? Então, assim, as relíquias são carne, algum tipo de carne. É, o tal do pesquisador diz que é carne humana, eu não sei como ele pôde definir isso, mas se ele fez um DNA, não sei. Mas assim, hoje em dia, para alguém que é cético, esse milagre aconteceu em 730. Então, quem garante que não foi alguém que pegou depois e colocou um pedaço de carne ali? E guardou, entendeu? Agora a gente tem que... Então você tem os dois lados. Você tem... pode ser um lado cético de falar, cara, pode até ser carne, mas quem garante que essa carne é exatamente o que era a hóstia? Ou então você pode ter uma... Ou você pode acreditar aí. Por isso que é uma questão de fé.
Uhum.
É interessante, porque já que a gente tava falando de um milagre eucarístico e dessa questão toda da transubstanciação e toda essa... tudo que é envolvido, a gente tem também uma relíquia de Itaúna, Minas Gerais. Aqui no Brasil.
Olha!
Então, o que aconteceu? No dia 15 de março, a sacristã da paróquia de São José, em Garcia, Maria Aparecida, ela encontrou num cantinho da sacristia da igreja uma âmbula com hóstias, né? Um potinho com hóstias.
Ah, já ia perguntar aqui que era uma âmbula.
Aí ela chamou o padre, que era o vigário da paróquia, para ver o achado e tal. E daí, como eles não sabiam se eram ou não hóstias consagradas, e como a gente estava falando antes, né? A hóstia consagrada é quando o padre faz o ritual correto e aquela hóstia deixa de ser simplesmente uma coisa que foi produzida por mãos humanas e ela passa a ter um significado maior. Então o padre mandou fazer o que é correto, de acordo com a tradição da igreja, colocar as hóstias com água em um recipiente para dissolvê-las, porque não dava para saber se elas estavam ali no cantinho, né? Na sexta-feira de paixão, de acordo com o padre, a sacristã e o bispo de Divinópolis, uma parte do material que foi colocado para dissolver, né? Essa hóstia que foi colocada na água se transformou em sangue. E isso teria sido confirmado em dois laboratórios, um em Divinópolis e outro em Belo Horizonte, teria confirmado a presença de hemácias dentro desse sangue. Nesse recipiente, então, você tem hoje em dia, você tem um líquido avermelhado, que seria esse sangue diluído em água, e algumas pedaços de coisas que seriam umas duas hóstias não dissolvidas que teriam sido transmutadas em carne. O bispo de Divinópolis, ele apresentou isso aos fiéis e colocou isso à veneração pública. E seria um sinal de Deus, de acordo com ele, para chamar a atenção das pessoas, dos fiéis, para desse mundo materialista, para que essas pessoas se foquem novamente na doutrina.
E é aqui do lado, né? Não deve nada ao último relato que a gente viu.
Uhum. Mas também num local com esse nome, meu, Divinópolis, tá perfeito.
Minas, né,
isso.
Cara? Minas acho que é o maior reduto católico que a gente tem.
Mas sabe de quando é? Que aqui só tá 15 de março. Vocês sabem?
Eu não, mas o Google descobre, peraí.
O Google vai
nos saber. De Itaúna. Ops, achei uma parada aqui que é meio complicado aqui, ó. 2004.
Olha, recentíssimo.
Super recente. E é interessante, né, porque se a gente vai pensar na narrativa toda de como ela encontrou as hóstias num cantinho da sacristia. Não foi umas hóstias que o padre estava lá. Então você pode-se, por exemplo, acreditar que realmente Deus mandou essas hóstias para que elas aparecessem lá, justamente para esse milagre, para trazer a população de volta para a igreja, né?
Uhum. Muito bacana, legal.
E terceiro que é bem parecido do outro nessa questão da relação da fé mesmo, né? De trazer a fé. Esse daí pra trazer o pessoal e no outro pela dúvida do padre.
É talvez pra não se espalhar a dúvida, né? Do padre também.
Uhum.
O primeiro do Lanciano, né?
Sim, então os dois
sim.
Pra não espalhar a dúvida e nesse outro pra afirmar. O de Lanciano, ele é bem criticado, sabe? Assim, tipo, ninguém sabe o nome desse suposto monge que teria consagrado com a dúvida, você entendeu? Não tem inscrição sobre o milagre de Lanciano antes do século... acho que é 17.
Então, essa é uma questão que a gente já repetiu em alguns dos mistérios, né? Que a gente falou, que como eles são mistérios que remontam a um tempo muito antigo, mas você tem
registro, né?
Os primeiros relatos. O que em si não necessariamente invalida que eles realmente sejam de outro período, né? Porque a gente sabe que nem tudo, muita coisa é passada de forma oral mesmo, nem tudo era anotado, ou muitas vezes esses... essas anotações se perdem, então o fato de não ter necessariamente relato não invalida o que aquilo como verdadeiro.
Sim, claro. Concordo.
Uhum. Senão, todos os nossos aconteceu comigo.
E é como se... Imagina assim, se você pega uma Bíblia escrita hoje, uma Bíblia que foi publicada ontem, aí você vai olhar, você faz uma análise do papel e etc. E tal, fala, não, isso daqui é publicado em 2018. Mas não dá para dizer que o texto que está nela foi criado em 2018. Então, o fato... Imaginem que não existisse mais nenhuma Bíblia além dessa de 2018. Ainda assim, a gente não poderia afirmar que aquele texto tinha sido composto esse ano. E daí tem formas dentro da própria narrativa de você estabelecer uma antiguidade. Então, não é necessariamente o fato daquele texto não existir antigamente. Né?
A materialidade da coisa, até porque a gente está falando da Igreja Católica, que ela tem essa questão de ter uma tradição que é bíblica, né? Ela segue a Bíblia e tem uma tradição que ela é oral. Uhum. E as duas, elas se encontram, se desencontram às vezes, né? Alguns diriam até que se contradizem em alguns pontos, mas ela possui essa tradição oral muito forte, né? Que ela é a tradição da Igreja também. Então, é necessário se levar isso em conta.
Virgem de Guadalupe, Virgem de Guadalupe é muito famosa. Imagem dela surge em 1531, quando um índio, Juan Diego, disse que viu a Virgem Maria num campo próximo da cidade do México. E daí, como prova de que ele teria visto, ele apresentou o poncho que ele estava vestindo ao bispo local. E era um poncho feito assim, de fibra de cacto e tal, não era um poncho de alguém rico, era um poncho de uma pessoa que não tinha dinheiro mesmo. E teria essa imagem impressa da santa, né, que tinha ficado depois da aparição. Isso é uma outra coisa que acontece, assim, sempre tem esse tipo de... A gente debateu bastante isso no primeiro que a gente fez, falando um pouco do mistério de Fátima e tal, e que tem esses sinais que muitas vezes são deixados. Bom, o bispo não acreditou no índio, mas pediu que ele fosse lá, voltasse e pedisse um sinal melhor para provar a veracidade dessa história. Quando o índio volta então para o campo, a Nossa Senhora aparece novamente para ele. Ele conta para ela porque o bispo estava desconfiando e tal. Porque ela tinha pedido afinal que fosse construída uma grande igreja para ela naquele local. Maria então sorri e pede ao Juan que ele suba num monte próximo e enchesse o poncho dele com flores. Mas era inverno e tinha, tipo, neve naquele lugar. Então não tinham flores naquela região. O Juan Diego, ainda assim, ele sabia disso, mas ele obedeceu, né? A santa tava falando com ele obedeceu. Quando ele chegou no alto do monte, em meio à neve, ele achou muitas flores, muito bonitas. Ele apanhou várias, encheu o poncho dele e levou de volta pro bispo. O bispo não queria mais receber ele, mas tudo bem. Recebeu. Quando ele abre o poncho dele, tá cheio dessas flores. As flores caem no chão e o bispo mal acreditou, porque não tinham flores naquela época mesmo. Esse tipo de flor não tinha naquela época. Todos se espantaram muito porque a imagem agora estava estampada perfeitamente no poncho dele, da forma que ele tinha falado antes. Todo mundo na sala acreditou, inclusive o bispo, e a partir desse momento todos passaram a acreditar na história. Isso foi uma comoção muito grande, construiu-se uma grande igreja para Nossa Senhora, e o poncho fica lá, está sendo venerado e fica exibido nesse santuário no México.
Vocês já viram o desenho do poncho?
É lindo, viu?
Vocês já viram? Ele tem uma cara de obra renascentista loucaça, assim.
É muito bonito. E vocês, é provável que vocês já tenham visto a imagem dela também, da Virgem de Guadalupe. Porque ela é muito, então... Aqui no Brasil ela não é tão famosa, mas a devoção dela se estende por todos os outros países da América Latina, e o João Paulo II consagrou ela como a padroeira da América Latina. Esse ponto dele, ele já foi examinado várias vezes por cientistas, e não tem uma explicação muito, muito certa, assim. É interessante que a imagem dela, ela é uma imagem de uma virgem indígena, tem feições indígenas, uhum. Ela tá vestida como uma mulher grávida, né? Na roupa dela tem o céu estampado no dia, com a estampa do céu, com as estrelas do dia em que ela teria aparecido. E vários estudos, tal, parece, assim, vários estudos não conseguem explicar muito tecido, especialmente como que o tecido em si do poncho não degradou, e como que as cores estão tem 470 anos isso, e como que as cores ainda estão muito vivas da pintura. Esses seriam os dois grandes mistérios. Claro que você tem algumas versões de algumas pessoas que vão dizer que a pintura não foi feita por materiais existentes na natureza. Não, parece que sim, são pigmentos que existem, mas que é impressionante o fato dele ainda tá tão vivo e tão bem preservado.
Entendi, então tem esses mistérios aí com relação a esse problema. É legal, cara, é bacana que o pessoal tem esse tipo de devoção, acho legal.
Não, e ainda, quando eles pegaram a imagem e ampliaram os olhos dela, da imagem, e tem 13 imagens desenhadas nos olhos dela, assim, que é muito interessante. Teoricamente, tem o bispo, tem o próprio índio entregando o poncho ao bispo, e se você vai acreditar, então, em como ele fala que as coisas aconteceram, que isso só depois ele ter entregue, né? É muito interessante, assim, é muito bonita a história, a devoção dela, né? Eu acho muito bonita a devoção aos santos dos católicos.
Todos brasileiros, você brasileiro que tem na faixa dos seus 30 anos, 28 anos, por aí vai, você conhece a Virgem de Guadalupe? Se você já assistiu Maria Ladebaire Eu Sou, com a Thalia, ou a saga da família Bracho, com La Usurpadora, porque qualquer coisa lá era, ai, minha Virgem de Guadalupe, lembram disso?
Não.
Então a Virgem de Guadalupe, ela era adorada indiretamente aqui no Brasil também por causa dessa cultura. Essa estética da Virgem de Guadalupe, ela influencia toda a estética de tatuagem latina, mexicana, boliviana, da galera ali do lado. É a mesma, inclusive se você pegar agora pra olhar, ouvinte que não tem contato com o desenho da Virgem, você vai bater o olho e você vai achar que lembra as tatuagens de ticanos de filmes americanos e coisas assim. Porque realmente ela influencia muito a estética dessas tatuagens. Se você entrar agora e procurar aí, sei lá, Mexican Tattoo, você já vai achar coisas que lembram a figura dela. Inclusive a famosa Katrina, né, aquela calaveira americana, tem também algumas na posição da Virgem de Guadalupe.
Ela é muito importante, né, na cultura.
Sim, Ela define identidade, inclusive, né? Querendo ou não, ela é uma... E olha
sim,
que,
sim.
Que golpe da Virgem de sorte aí, de inteligência. Que eu apareço pra um índio, né? Que eu quero manter e garantir a cultura católica e tal. Apareço pro índio. E ainda tenho feições levemente indígenas. Então a galera veste aquilo e deixa de lado aqueles deuses pagões mexicanos que pediam sangue.
Que sacanagem.
E outra coisa aqui que a Pris Guerreiro comentou e lembrou, que é muito curioso como que a pintura tá feita no poncho, porque é como se ela não tá na trama do tecido, é como se ela fosse pintada só nos pelinhos das fibras do tecido. É bem o bizarro mesmo, assim, ó.
E pra
deu pra entender
cor,
a explicação?
Né? Sim.
Que ela mantém toda essa cor e não penetrou, e de um jeito meio difícil de fazer, assim, não tem uma explicação muito fácil.
Foi tipo um laser? Não foi, gente, é só pra dar mais ibope.
Lasers!
Nossa, uma virgem com lasers. Puta, fanarts.
E então, um dos maiores e mais impactantes mistérios católicos é os estigmatas, né? Os estigmas de Cristo que apareceriam aí pros mais fiéis ou devotos, acredito eu, né? Teve uma das grandes representantes aí, que inclusive foi abordada aí no ponto G número 4, que a Tupá estava incluída também, que é de Teresa Neumann.
Sim.
Que, cara, é um negócio... As imagens são impactantes, né? Já que é lá pro século XX, né? Do início pra meados do século XX. Tem aí as imagens e é impactante pra caramba.
É interessante. Essa questão dos estigmatas ouçam o ponto G4, é muito bom. A gente fala principalmente das estigmatas medievais. A gente debate toda essa questão da fé feminina na Idade Média e por que os estigmatas. Porque as estigmatas é mais comum as estigmas aparecerem em mulheres, e, enfim. E essa questão das estigmas, ela diminui muito a partir no nosso mundo moderno, né? Mas você tem esse caso do começo do século em que ela, essa moça, vai receber as chagas de Cristo, né? Que são nas mãos e nos pés.
Essas coisas das estigmas eu não conheço muito bem, mas só fica a marca ou dói também, vocês sabem?
Dói e sangra, muitas vezes.
Existem, tem relatos, tem tipos de gente que não dói, né? Mas a maioria tem o relato da dor. Aí tem alguns que atravessa mesmo machucado pro outro lado, tem outros que é mais superficial, tem bastante historinhas, né, sobre. Bastante variação. Obviamente, né? Por ter bastante variação também, é uma das coisas que levanta muitas dúvidas sobre, né? Até que ponto é auto-infligido, até que ponto não.
Você falou bastante variação, tem muitos, muitos casos, dá pra contar nos dedos, bastante. É muito mesmo, né?
Inclusive, a gente falou aqui do Padre Pio, se eu não me engano, ele tinha estigmas.
Sim, mas é muito interessante, porque o Padre Pio é um dos casos de homens que tiveram estigmas, mas as estigmas são muito mais comuns
mulheres, né?
Em mulheres. É interessante que, assim, a questão das estigmas, essa coisa de ser auto-infligido e tal, essas pessoas são a Therese, né? Therese Neumann, que foi essa que teve o caso no começo do século XX, ela foi muito investigada, justamente porque aqui já tinha toda parte da medicina de hoje, né? Claro, não é a mesma coisa, mas... E ela passou um período no hospital com médicos, enfermeiras, investigando tudo que ela fazia, qualquer movimento. Ela não tinha acesso ao banheiro, as feridas delas eram examinadas, o peso dela, a temperatura corporal, tudo medido. E nessa época, claro que a gente está falando dos anos 20, então talvez isso tenha mudado, mudaria hoje em dia, mas se confirmou que eles não tinham nenhuma explicação para aqueles machucados que estavam acontecendo. E ela foi feito também investigações de terapia, de psicologia e tal, e disse que certa vez, porque insinuavam que talvez ela... As estigmas aparecessem porque ela se auto... Não é nem que ela se machucasse, mas que ela acreditasse tanto nas estigmas que elas aparecessem.
Né? Somatizasse, né?
É, isso. Mas assim, as estigmas não apareciam sozinhas. Também tinha a questão das visões e êxtases. Então, ela tinha visões, tinha momentos de êxtase em que ela falaria corretamente em grego, latim, francês e aramaico. E o que, teoricamente... assombrou alguns professores de aramaico.
Uma dessas línguas eu acredito que a pessoa consiga aprender e ficar razoável numa outra. Agora, todas elas vai umas duas vidas, né? Pra ficar bom nelas.
Mas ela... A Therese, no caso, ela sentia muita dor com os estigmas dela. E, em geral, essa questão das estigmas tem muito a ver também com você sentir a dor de Cristo. Você poder participar, também sentir essa dor e para expiar os pecados, muitas vezes não os seus, mas para você rezar e, enfim, ajudar a expiar os pecados da humanidade, né?
E tem alguns estigmas que eles são parciais, né? Tem gente que tem o estigma da mão, tanto tamanho a diferença, né? Tem o estigma da mão, tem gente que tem o estigma do pé, tem gente que tem estigma até da lança, né, em relato, da coroa de espinhos, e tem a galera que tem a parada toda, né? Galera que é premiado e tem a parada toda.
E a história da Therese é muito interessante, porque assim, ela tinha ficado, em 1918, ela ficou parcialmente paralisada e cega, depois que ela caiu de um banquinho, ela tava tentando... Tava tendo um incêndio no celeiro do tio dela, ela foi ajudar, ela sofreu uma queda e ficou parcialmente paralisada e cega. Aí, em 1923, ela disse que a visão dela foi restaurada. Ela disse que tinha visto uma grande luz e uma voz muito doce perguntou para ela se ela queria se curar. E ela disse que não precisava, que ela estava bem. Se para ela ser curada ou continuar doente ou morrer... O que fosse a vontade de Deus estava bom para ela. E a voz respondeu que não, que ela teria uma pequena alegria ela seria curada da doença dela, mas que depois ela ia sofrer muito. E ela ficou bem de saúde, isso foi em 23, e em 26 ela começou a receber as estigmas até que duraram até ela morrer. E com ela, assim que ela começou a receber as estigmas, ela passou a jejuar, tendo a hosta como seu único alimento em alguns momentos, e nisso ela ficou até a própria morte dela.
Olha só, falando sobre estigma, né? Eu dei uma pesquisada aqui. Tem relatos do São Francisco de Assis ter tido estigma.
Sim.
São João de Deus, o Pio, né? Que a gente já falou sobre ele. E as outras são famosas, assim, são só mulheres mesmo. Maria Leon, Belo e Delgado, Santa Faustina Kowalska,
Caterina Nilma. Me corrijam, mas pelo que eu vejo das estigmas, dificilmente elas vêm sozinhas, assim, tipo, pessoa só tem as marcas e pronto. Normalmente, que nem alguns aí são também vigor santo, tem questão de visões. Normalmente parece que elas vêm junto com outras relações divinas, né?
Sim, sim, ela tá associada. É porque assim, não é dada pra qualquer um também. Tem uma parada de grande honra, saca?
Sim.
Grande santidade também, você carregar e dividir a dor do Cristo, né? Então, e até porque tem outras teorias, né, que fala, por exemplo, de autoindução, né? Partindo para a parte cética, para você olhar, para você chegar a um processo de automutilação, se foi ela que causou, você precisa ter alguma crença muito forte em cima disso.
Sim.
Né? Não é só por uma crença religiosa.
Consciente ou inconsciente, né? Consciente. Dali ela tem que estar forte, ela tem que estar inserida nessa realidade, né?
Sim,
de alguma forma.
Tem sobre a atriz anima, tem um cara que era cético e parece que era meio céticozão, então com ênfase no lado cuzão da palavra, que é um investigador, né, alguma coisa é níquel, acho que é níquel de moeda mesmo, que ele fala que ele chegou a investigar alguns estigmas, e ele sempre falava que, tipo, não dá pra ser distinguido o que pode ser real e o que é fraude, né? Ele ficava sempre batendo nisso. E também tem gente que fala que tá relacionado com doenças e síndromes distintas, né? Tem uma síndrome, a Painful Bruising Syndrome, que também a galera fala que tem a ver com isso. Ou, no caso da Teresa Neumann, como a Tupá falou já, né? Que talvez de forma inconsciente a automutilação por uma, sei lá, super autossugestão, tá ligado?
Uhum.
Essa é a melhor explicação que a galera consegue dar de maneira não religiosa ou não believer. Que é chamar o povo de doente, né? É isso aí.
Acho isso muito bacana e muito assustador também, né, cara? É uma imagem bem forte.
Cara, procura por estigma da coroa de espinhos. Elas são bizarras.
Deixar aí algumas imagens, as mais fraquinhas aí no povo.
Se bem que essa ideia, agora saindo aí do catolicismo e passando para qualquer outras religiões, mitos, assim, essa ideia de você representar o que ocorreu com a divindade é algo comum, sabe? Seja num ritual de mistério, seja no ritual ou qualquer coisa do tipo, assim, você tá representando o que ocorre ali, né, o que ocorreu, né, e essa das estigmas é isso, né, você indo para um lado mais, assim, voltado para a narrativa ali, para a imagem, né, que passa, é bem isso, a pessoa, ela tá representando algo ali que já aconteceu com a divindade dela. Né? Em outras culturas, em outros povos, em outras crenças, você vai ter isso daí. Tá representando, sei lá, é que eu não vou dar algum exemplo aí que eu posso dar algum exemplo errado em si, mas é muito comum disso daí, de você representar aquele ocorrido daquela, o que ocorreu naquela narrativa, né? Tal deus sofreu tal coisa, tal personagem sofreu tal coisa, então você representa mesmo que muitas vezes num ritual, não vou dizer forjado, né, que não seria necessariamente mentira, mas algo construído, né? No caso aqui não é construído, é a pessoa de fato está passando por aquilo, né? Independente se é verdade ou não, ela está passando, né, perante quem está ali acreditando, ela está passando por isso. Mas essa mesma ideia, você está revivendo, né, aquele ocorrido.
É, tem uma galera aqui no Brasil, inclusive, que reencena, né, reencena, uhum, revive praticamente a Paixão de Cristo, né?
Sim.
E tem até mano que toma chicotada, né?
Ah, tem quando tem a procissão, né?
Procissão, o cara toma chicotada.
Inclusive, isso nas Filipinas, né, é super comum também, eles têm. Inclusive, tem o pessoal que é crucificado, né, nas Filipinas. Então, não sei se vocês já viram isso.
Uhum. Que
a pessoa é efetivamente, né, crucificada, né?
Com prego e companhia.
Isso.
Tá, show, hein?
Que é, realmente, eu tô realmente revivendo o mito. Eu não tô só satisfeito em olhar o vitral, né? Tô satisfeito em ouvir a história sendo contada, de ver o filme do Mel Gibson.
Sim. Isso não é exclusividade de católico, de abraâmico, de nada. Isso daí é comum desde que o mundo é mundo e o ser humano é crente. Né?
Pra não falar, é essencial, né? A qualquer forma de cultura religiosa, né?
Uhum.
É, porque a gente vai falar agora do Santo Sudário, cara, que é uma das maiores polêmicas relacionadas à crença católica.
Uhum.
Vamos lá, Léo Mitocôndria, o que é o Santo Sudário?
Como eu falei, ele é um dos mais famosos, né? Assim, não é bem um milagre em si, mas é algo inexplicável, talvez. Ou talvez não. Ele é um tecido que envolveu o Cristo, né? No sepulcro. E a imagem dele estaria impressa no sudário. Nesse ponto até lembra um pouquinho lá da Virgem, né? Aquela ideia de manter... Ah, o dela é bem uma pintura mesmo, né? Já mais coloridão ali, mas manter essa ideia da imagem que ficou impressa num tecido. Né? E o sudário, você acaba ouvindo muito dele, porque sempre fica aquela coisa assim, vamos pegar um pedaço para analisar. Aí analisou, os cientistas viram que não tem nada demais, que é um pano. Aí, não, vamos analisar melhor. Ah, opa, não descobrimos agora o que é de fato. Aí fica esse é ou não é, né? É nisso que ele é bem famoso. Toda hora tá vindo... Assim, faz um bom tempo que eu não vejo, mas também eu não tô mais pesquisando essas coisas católicas, assim, né? Tão a fundo. Mas ele sempre ficava essa questão toda hora analisando, cada vez com uma resposta. Né?
É, chegaram a tirar um pedaço do pano pra fazer aquele teste carbono 14, né? Porque a história do pano é que, em teoria, ele teria sido o pano que cobriu o corpo de Cristo depois da a crucificação e a imagem teria aparecido no pano, né?
É, detalhe, a imagem não é tipo, coloquei o sudário no Cristo, coloquei o pano pra cobrir o Cristo e, sei lá, o sangue passou a imagem, não. A imagem, ela é uma... Puta, tem um nome bonito. Que é Aqueiropoieta, acho que é esse o nome. Pra, tipo, não foi feito pelas mãos, foi feito por milagre. Então não é necessariamente, sei lá, o suor e o sangue de Cristo que imprimiram ali a coisa, não é essa. A ideia é que tem milagre, foi feito um milagre.
É uma imagem única, né? Assim, não é uma marcação de algum fluido, de nada, assim, né? É uma imagem que foi impressa, né? Assim, de forma milagrosa.
É, e até é legal lembrar que, tipo, essa parada de tecido, você tem outras histórias, né? Tem o véu de Verônica, que tem uma história, tem um outro véu também de um rei.
Não conhecia, não.
Que são outros véus que estão relacionados também normalmente à figura do Cristo. É que o sudário, ele é uma parada de corpo inteiro.
Uhum.
Sim.
Ele é uma parada de corpo inteiro que você vê melhor no negativo. Isso é um detalhe legal.
É, no negativo você consegue ver os ossos, né?
Sim, é bizarro. No negativo é bizarro, assim, você vê o bagulho mesmo, pra valer. E ele tem todos os detalhes do corpo, como se tivesse embalsamado mesmo, mão cobrindo o órgão genital, né? E tudo esse cuidado. Perdão, pode falar.
Não, pode continuar. Eu vou falar depois do exame que foi feito.
Tá. E isso no negativo. Aí a parada do carbono 14 também tem que lembrar que não dá pra ficar fazendo sempre, porque ele destrói o objeto que vai pegar, né? E a igreja
Sim,
deve ter
e ele não é...
muito pra fazer alguma coisa assim.
O carbono 14, e ele não é necessariamente útil pra muita coisa, porque a datação que o carbono 14 te dá, às vezes é uma datação muito, muito longa. Eu digo pelos manuscritos, né? Os meus manuscritos, meus, né? Parece que eu tenho numa caixinha em casa.
Você
Mas,
tem, com certeza.
Não, não tenho. Mas, assim, com os manuscritos, acaba não valendo a pena você destruir eles para uma datação que vai te dar uma datação. Ah, ele foi produzido nesses 200 anos. Você fala assim, isso eu já sabia, não preciso de...
Sim.
outro tipo de análise textual, por exemplo, já te revelou isso, né?
Isso, isso. Então, agora, com o caso do Santo Sudário, é um caso super famoso. Eu lembro de passar na TV isso, como o Andrei falou antes, né? As coisas que passavam no Fantástico, a gente ficava... Uhum. E a Igreja Católica resolveu que eles... Não, que eles queriam sim que... Porque, assim, tem sobre essa tela a imagem de uma pessoa que foi crucificada. Mas a Igreja Católica falou, não, beleza, pode-se, vamos examiná-lo. A Igreja selecionou, então, 3 laboratórios. E um dos laboratórios era o laboratório do Museu Britânico. Isso foi em 88 que começou esse processo para estudar o Santo Sudário. E eu lembrava disso mesmo, que eles cortaram o sudário em 3 pedaços, porque ia para 3 laboratórios. E um dos cientistas, o cientista do Museu Britânico, ele fala que ele mesmo não é religioso, mas que ele achou muito impressionante ver a imagem do sudário. Eles, no momento que eles cortaram o sudário, foi com outras testemunhas e tal, para ver, para ter certeza que era o mesmo, que era o mesmo que estava sendo cortado, que estava sendo entregue. Ele foi então cortado, colocado num recipiente de metal. E foi dado um pequeno pedaço para eles poderem fazer o carbono 14. Os resultados foram comparados entre os resultados que foram feitos nos Estados Unidos, na Suíça e na Inglaterra. Então foram esses 3 laboratórios desses 3 países. E o que foi descoberto é que sim, os exames demonstram que ele foi fabricado entre 1260 e 1390. Uhum. E aí que tem a questão. A Igreja em si nunca tinha dito que o sudário era verdadeiro. Uhum. A Igreja nunca tinha saído para dizer, não, esse é o realmente o pano que envolveu Cristo e tal. Isso não era oficial da Igreja. Então a Igreja não... A Igreja aceitou, falou, beleza, é de 1260 ou 1390 nessa época. Mas ainda assim é considerado um objeto de veneração e um símbolo do sofrimento de Cristo. O uhum. fato de não ter sido necessariamente, não foi o pano que realmente envolveu Cristo, mas ainda assim ele é um símbolo, né? E claro, aí tem todo o cara, os laboratórios foram acusados de conspiração pra tentar acabar com a Igreja.
Ah, não, calma aí, conspiração? Como é que passou um ônibus aqui, filha da puta?
Pra não ouvir isso, é falar conspiração, bem na hora.
Conspiração? Maçônica, porque os maçons estão, sei lá o que estão
fazendo.
Mas é bem isso daí mesmo. E assim, é uma coisa que eu sempre penso. A Igreja Católica, principalmente, atualmente.
Calma aí, mas você sempre pensa mesmo? Ou, tipo, eu sempre tô pensando. Ou não?
Tu tá de boa, e daí você fala, Igreja Católica.
Sim, quando não tem nada o que fazer, né? Começa.
Tu tá no banheiro ali, porra, né? Tomando banho, e fala, caralho, o que a Igreja Católica tá fazendo agora? Né?
Mas a Igreja Católica, cada vez mais, ela tem sido mais sensata do que muitos dos seguidores.
A Igreja Católica
tu vê que
é
quase. Dá pra ver que o Léo foi doído esse sensato nele, né, cara? Que ele chegou, ele é bem sensato, não é mesmo? Né?
Então, né? Dado devido às proporções.
Então, eu respeito muito os pesquisadores católicos.
Então eu lembrava, né, disso daí, deles falarem, não, beleza, de tal época, tudo, né? Só que aí o do sudário, em geral, assim, quando você vai começar a pesquisar nele, assim, ele vira uma teoria de conspiração. Naquela coisa que eu sempre critico as teorias de conspirações, eu acho interessante, mas eu critico de que você nunca vai ter uma resposta, porque o que vier explicar, a pessoa pode, não, mas tem tal coisa, mas, né, foi comprado, não, tá a conspiração, né, de esconder a verdade, tudo, então você fica um vazio ali, você nunca, né, pode afirmar nada. E do sudário eu vejo que tem muito disso daí, de que isso acaba caindo para muitas outras coisas religiosas, muitos aí do que a gente foi falando, mas o sudário talvez por ser um dos mais importantes, foi um dos que mais aí fizeram questão, né, de fazer os testes, tudo, e firmou bem essa questão de ser de tal data, né, de 1000 e pouco, hein. Mas aí vem essa questão de falar, não, esse teste não foi muito bem, não, esse teste foi forjado, não sei o quê, então fica aquela questão de acredite, se quiser. Cara,
se eu não me engano, esse maluco que a gente falou agora há pouco, o Joe, o Nickel, ele chegou a falar que sim, foi um pedaço do sudário que foi analisado. e ele era ceticão e tal. Mas tem uns outros dados bacanas, né? Tem uma equipe que tem a ver com o Sudário também, depois de trocentas horas, que eles tiraram algumas conclusões que são importantes para falar. Primeiro, é que tem sangue humano no Sudário. Isso não é uma parada pra você levar em conta.
Porque o Sudário não foi pintado, não é uma pintura o que tá ali.
Aí, não, peraí, que aí a parada fica louca. Ele não só não é uma pintura, como ele é um duplo negativo fotográfico do corpo inteiro de um homem, de frente e de dorso. Agora, como essa porra foi feita na Idade Média, ou ali no Renascimento, uma coisa assim, é impossível, cara. É, tipo, ele fala que é incompatível com isso.
E outra coisa interessante é que as pinturas dessa época, quando elas retratam Cristo, colocam Cristo crucificado com os pregos atravessando a palma da mão. Só que assim, se você quer crucificar alguém, não dá pra colocar os pregos na palma da mão, porque não
tá
segura. Então do Sudário tá no pulso. É, uma das teorias que se tem, considerando que isso a gente tá falando mais ou menos do período das cruzadas, é que o Sudário foi realmente uma mortalha de alguém que foi crucificado. E que os fluidos do corpo que geraram esse efeito no tecido. Porque o tecido existe, enfim. Essa parte do mistério continua existindo. Realmente pode ser medieval, mas...
E como caralhos eu vou conseguir fazer um duplo negativo, que é uma tecnologia mesmo de câmera, saca? Ela é uma coisa meio bizarra. E é tipo, como é que eu explico essa parada? Que além dela ser uma tecnologia meio de câmera, ele virou uma projeção tridimensional numa superfície bidimensional. Porque ele pega também a lateral.
Uhum.
Então é uma coisa tipo, meio estranha assim pra se fazer, saca? Uma coisa meio bizarrona. É, ele vira uma das peças, acho que a gente... Eu e a Tupá, inclusive, a gente falou alguma coisa sobre isso. Acho que foi naqueles artefatos bizarros, né? Eu não me lembro o nome agora. Que são artefatos que parecem desconectados do tempo da coisa, né? A gente não entende, tipo, o mecanismo de Antítera.
Ou partes, que são... A gente já gravou sobre arqueologia.
É, ou partes, que é... Sim, que é uma parada que, tipo assim, você entende uma coisa, mas você não consegue entender o outro lado. Ela não se encaixa 100% ali. Então ela vira um mistério, né?
Uhum.
Tô falando merda, Tupau? É isso mesmo que você acha?
Não, ele é realmente muito interessante, assim, essa impressão, né, assim, tipo, então, realmente, algo aconteceu pra essa marca ficar nesse tecido. Foi na Idade Média, não foi na época de Cristo, mas ainda assim, é um grande mistério. Inclusive, é bom lembrar que nessa época, diferente dessa coisa de reviver, que a gente tá falando de reviver a religião e tal, nessa época, aconteciam de se crucificar cristãos pra humilhá-los, assim, pra zoar da cara deles. Ah, é assim que você, né? Então pode ter sido isso também, pode ter sido um cristão que foi crucificado e daí, ou, sei lá, alguém que conhecia ele e tal, tirou ele da cruz e colocou aquela mortalha, colocou esse tecido em cima e deu essa impressão. É muito, eu acho fascinante o Sudário, é um dos mistérios que eu acho mais fascinantes.
Sim, se a galera quiser dar uma olhada, na Wikipedia em inglês tem uns assuntos bem legais, tem inclusive argumentos para a autenticidade do Sudário, né? Que, por exemplo, a forma como a galera tá falando, peraí que eu vou traduzir igual a minha bunda, que a forma como a galera falou que a trama do Sudário é feita, ela é uma trama que não era feita no período em que foi datado. Então, tipo, era uma técnica meio que não utilizada mais ou perdida, saca? A forma como se fazia as tramas do tecido.
Eu acho esse argumento meio falho, porque eu acho que a Idade Média é um período muito complexo pra gente ter certeza que essa técnica não era feita em lugar nenhum da Idade Média, sabe?
Não, ela não era comum, né? Ela
Uma mas pode
perdida, é o que eles colocam aqui. Então pode ser que alguém tenha, mas mesmo assim é mais uma coisa de é mais um misterinho que você acrescenta, né? Então ele vira um monstrão. E tem outras paradas aqui, tem milhões de coisas que a galera propõe. Inclusive tá falando aqui sobre a forma como que a Tupá falou da onde estão os furos, né? Que não estão na mão, estão no pulso. Também tá sendo citado aqui. Dê uma olhada, é legal.
E vejam as imagens, se você não conhece as imagens do Santo Sudário, é realmente bem impressionante.
Mas você acha que é fake, hein? Me diz, Andrei.
Eu acho que é fake. Não, calma aí. O que é fake? Não, defina o que é fake, né? Porque...
Já pensou se não é uma impressão tipo de Ashtar, assim? Que Ashtar também.
Olha só.
Olha, foi crucificado por nós, Ashtar, hein? Será?
Na Idade Média, inclusive. Pra cá falar paz. Veio pra cá pregar paz. Falar, não, eu quero a paz intergaláctica e tal. A galera olhou e falou, nem fudeu, isso é papo de cristão. Esse pode ser, inclusive, o Crashton Traha. E aí que o Ashtar assume. Entenderam? Por causa disso, o pai foi crucificado aqui. Foi com um papo de amor e falou, não, isso é coisa de cristão.
Caralho, a gente vai muito pro inferno, né, cara?
Tamo lá, já.
É, o nível de BPM tá subindo aqui, blasfêmias por minuto.
Acho que quando eu fizer minhas considerações, isso vai ser mais.
Por favor. Chame as considerações dele, Andrei, por favor.
Vamos encerrar esse pode episódio aqui, provavelmente cheio de polêmicas. Gostaria de agradecer muitíssimo a participação dela, da nossa queridíssima Tupá Guerra. E aí, Tupá, como é que você achou do episódio?
Primeiro, muito obrigado por me convidar para participar do episódio. Muito gentil da sua parte. Cara, eu acho muito interessante. Primeiro, eu acho muito bonita a questão da fé. Eu tenho uma certa, às vezes, sei lá, uma certa inveja das pessoas que têm fé. Que eu não tenho muita. Mas eu acho muito interessante, assim, essa questão desses mistérios, porque é muito essa coisa de que existem coisas que, ciência estudando ou não ciência estudando, enfim, isso não é importante. O importante é a crença e a fé mesmo, não se vai ter um cientista. Eu vejo muito isso, claro, pelo tipo de coisa que eu estudo, assim, então não, tem muita coisa que não importa, sei lá, se hoje a gente achasse um documento dizendo que Jesus... sei lá, que Jesus era grego, não era judeu, sei lá, qualquer coisa assim. Não faz a menor diferença, porque a fé já existe. Uhum. E esse documento só vai ser desconsiderado como um documento falso. E isso é verdade para muitas outras coisas, muitas outras questões do catolicismo, da igreja e tal. Então, é o que eu sempre falo, gente, não vai destruir a igreja desse jeito. Não sei nem se vocês vão destruir a igreja, enfim, não é esse o ponto. Mas eu acho muito interessante, realmente o mistério do Santo Sudário é desses mistérios que você lembra desde criança, assim, de ouvir falar, uhum. E fez essas curiosidades e tal, e por mais que eles tenham estudado, ele ainda é relativamente misterioso, né, porque mesmo que ele não tenha sido feito, não seja a imagem de Cristo feita na antiguidade, ela ainda é uma imagem muito misteriosa, eu acho muito legal isso.
Perfeitamente, perfeitamente. Bem, muito obrigado, Marcos Keller.
Eu achei muito bacana, fico muito feliz de ter a chance de gravar aqui com o Léo e com a Tupã. São duas pessoas incríveis e maravilhosas, tanto no pessoal quanto no profissional. Pessoas que eu gosto muito particularmente. E sobre esses mistérios, sobre essas coisas, tem uma história em quadrinhos que eu vou aconselhar pra galera aí que tiver a chance de ver, deve ter os encadernados. Daquela, que eu não vou falar o nome porque não patrocina a gente, mas parece com um pão pequeno, que dei uma olhadinha, que chama Planetary. Já ouviram falar?
Já, Planetary é muito bom.
Planetary é muito maravilhoso. Muito, e tem uma frase que, se eu não me engano, é do Mr. Snow, né? Do Sr. Snow, que é um dos principais dele, que ele fala assim, é um mundo estranho, né? E vamos mantê-lo assim. Que eles são uma galera que fica, sei lá, colecionadores do oculto, né? Eles colecionam itens e conhecimento sobre os itens, assim, não ficando com os itens, mas descrevendo eles, sobre os mistérios do mundo. E ver mistérios como o do Santo Sudário e alguns desses mistérios católicos, eles são muito interessantes, porque eles botam em xeque a nossa cristalização da verdade, né? No dia a dia. Independente se seja ou não, mas o fato de eu colocar em dúvida algumas considerações já tidas no mundo, assim, nesse mundo cientificista, né, mecanizado, é um valor que eu acho muito especial, né? Não digo prestar culto, que não é esse o meu rolê, pode ser os dos outros e façam seus rolês felizes e saltitantes, mas é muito legal poder ver que ainda existem essas fronteiras, né, essas bordas.
Perfeitamente, perfeitamente. Muito obrigado, Léo Mitocondri.
Bom, agradeço demais aí por ter convidado para essa segunda parte, principalmente que foi bom ter esse espaço aí de tempo, que recentemente tenho pensado muito sobre minhas crenças ou faltas delas.
Olha a convenção chegando.
Mas nem fazendo a falta delas.
Xixila, Xala, Xavariu, Xavala House. Conheça a Eris.
Porque, assim, então, sobre essa questão do que a gente foi falando hoje, Santo Sudário, a hoste e tudo mais aí. Eu adoro estudar isso daí, eu acho muito interessante cada um desses elementos, cada um desses objetos. Então, assim, apesar do que eu vou falar, vai parecer que eu tô falando mal, mas, assim, eu gosto pra caramba. Só que isso daí é uma questão materialista, no sentido que é, isso, assim, você vai encontrar tanto nessa religião, na católica, em cristianismos, em outras religiões, em outras mitologias, você vai encontrar tudo isso daí, porque principalmente nas que são religiões mesmo, no sentido de religar, e por causa que esses elementos eles servem para isso, para religar. E eu gosto de estudar religião, mas a religião de religar me incomoda demais, sabe? Demais mesmo. Eu sou muito contrário a isso. Acho que a principal questão contrária que eu sou da religião é isso, é o religar. Porque para mim, se Deus criou tudo aqui, ó, vou começar a querer evangelizar as pessoas.
Pois é, eu tô vendo, a gente vai evangelizar agora.
Se Deus criou tudo aqui ao nosso redor, criou o sol, o céu, a terra, o mar, as árvores, então só de eu ver isso, eu sei que Deus existe por causa daquilo lá. Mas mesmo assim, as pessoas precisam, e não tô falando assim de forma demérita a elas, que cada um com sua crença ou descrença, mas assim, as pessoas precisam desses elementos que religam a algo transcendental, algo que está no profano, mas que leva ao sagrado. Não basta você ver o sol, que para mim seria bem mais magnífico do que um pedaço de hóstia virar carne, que é muito mais complexo. Agora, a hóstia virar carne é um cheat code. É uma trapaça feita pelo cara que criou as regras do universo. Ele criou as regras e ele mesmo tá quebrando, né?
Mas o jogo é dele, porra.
Não, tudo bem. Não, ele pode fazer o que quiser, né? Quem sou eu pra falar que ele não vai fazer, né? Ele pode fazer. Mas eu vejo dessa forma. Esses elementos, eles são importantes porque eles servem pra religar. Então as pessoas precisam disso. E o religar me incomoda, porque, como eu falei, eu estou inserido na criação de Deus e Deus está aqui ao redor, porque ele criou tudo aqui. Tudo isso daqui já é o suficiente para me mostrar que ele existe, ou não. Mas, então, eu não precisaria de algo para me forçar a ir além. Claro que... Que nem o cara lá, o monge, tava na dúvida. Beleza, aí teve o start ali pra ele. Ok. Então, pra ele, teve um motivo. Só que você vê que essa imagem, ela continua. Pra ele, pro monge, lá pro padre, dane-se, já passou. Mas a imagem disso daí ainda continua. Então, ela, na verdade, tá sendo transcendental para nós, né? Pra quem acredita, vai ter aquele elemento e aquilo vai ligar a Deus. Ele tá no mundo material, mas tá mostrando ali. É uma parte, entre aspas, de Deus. Claro que da hóstia é literalmente isso, né? Mas é do Deus Filho, né? Mas é uma parte de Deus no sentido que você está mostrando ali, é uma parte do sagrado, né? Que tá trazendo. E não sei, eu como eu puxo mais para os lados mais naturais, assim, mas, né, até eu vou dizer, grosso modo, mais orientais, assim, com muitas aspas, mas nessa ideia de que tudo é o que está aqui ao nosso redor, Deus está aqui, não preciso me religar a nada. Mas nesse sentido dessas religiões precisa. Isso daí, como eu falei, não é do catolicismo, não é das religiões abraâmicas. Você vai pegar a mitologia grega, você vai ter isso, você vai ver que as pessoas tinham uma relação, alguma coisa acontecia que trazia para o mundo profano. Então isso é natural, mas é o que me deixa meio assim, tipo, não precisa, sabe? Eu sou meio assim com esse de religar, né? Mas é o que dá força pras pessoas.
Porra, bicho.
É uma crítica a essa materialidade da parada, né?
Sim, porque se algo é tão importante, tão, é o mais importante de tudo, porque é Deus, é a criação, é o cosmo, é tudo. Eu não preciso de uma coisa ali pra me mostrar a mais.
Até porque, sabe? Um dos princípios da fé seria a desnecessidade disso.
Eu não preciso de uma hóstia que vire carne, de um pano com a imagem de Cristo. Eu sei que Deus existe. Porque eu estou vivo, eu estou presenciando a criação dele junto a ele. Amém. Não preciso de um cheat code.
Acho que você é o ateu mais católico que eu conheço. Sim,
está de parabéns. Porta direita, pega lá a sua coroa da salvação. Mais três dessas, você tá no paraíso.
Ah, viu? É assim que eu já tô me garantindo.
Inclusive, ouvintes que se converteram com a fala do Léo, mitocôndrio, por favor, nos comentários.
Léo, se você se converter a catolicismo... Eu vou te dar um soco na boca.
Não.
Você não se preocupa, tá fazendo não. Todo esse rolê
ele tá no ponto de virada, né? Aí, tipo, no fim do Religare lá, os novos podcasts e tal, ele fala, eu me converti, pá, no fim, sabe?
Cara, agora, olha aí, ó. Será que é um plano da maçonaria? Tá, tipo... Não, de quem que você tá fazendo isso?
Eu vou negar enquanto eu puder.
Enquanto eu puder, significa que em algum momento você pretende não negar mais, é isso?
Olha só, ou pretende não poder mais negar. Tamo de olho em você, tamo te acompanhando de perto, cara. Tamo te acompanhando de perto.
Tô me exibindo demais.
Não, mas se você vai achar a sua fé verdadeira, que bom.
Não, mas minha fé verdadeira é o foda-se.
Essa é uma boa.
Já disse, vem pros caminhos de Eris, você vai adorar.
Sim.
Essa semana eu tô bem.
Tá discordiando, hein?
Pra caralho, velho, você não tem nem ideia. Tô pra puta que pariu.
Ai, gente, vamos lá. Depois de 5 minutos de monólogo do Léo pra ele falar que ele virou católico, até o próximo programa. Não olhe para trás.
Não, eu tô distraída, foi mal.
Tá bom.
É que eu tô vendo o calendário dos padres.
Essa é a tupá, gente. É isso aí que vocês estão fazendo. Isso aí só se arrepender no final dos tempos, cara. Isso
aí de acordo com os criadores do calendário, ele é uma excelente forma também pra você saber mais, aprender mais sobre a Igreja e o Vaticano. Tá no site oficial deles.
Jesus. Olha, se eles são padres mesmo, eu não duvido que não seja, né? Então acho que é...
Eles são padres mesmo, o calendário é vendido, assim, tal. Eles realmente são.
São uma hostiazinha, viu? Que padres bonitos, viu?
São uns pãozinhos, é isso?
Não, hostiazinha, não pode falar pão, eu tô parado.
Ah, tá, entendi, desculpa. Foi mal.